Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Marcelo Dalla Vecchia sobre a obra Trabalho em Equipe na Atenção Primária à Saúde. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro desse projeto Pró-PG Digital. Marcelo, parabéns por seu livro ter sido selecionado para esse projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu na tua vida acadêmica o interesse por esse tema, como é que você foi desenvolvendo?
O tema que nós abordamos no livro, ele vai surgir durante o próprio desenvolvimento da investigação de doutorado, quando nós percebemos a necessidade de investir no resgate histórico do trabalho em equipe na atenção primária à saúde. Nós acabamos notando que havia alguns autores que tinham trabalhado essa questão, mas que faltava criar uma intersecção, então, por um lado, entre a questão do processo de trabalho na saúde, né, que existe uma peculiaridade do trabalho em saúde, ou seja, o que se produz na saúde não são produtos, né, no sentido de algo tangível, mas é a possível geração de promoção de saúde, de prevenção, de tratamento, ou seja, de práticas que são ligadas diretamente com o corpo, né, com o ser humano em sua circunstância histórico-social. E essa ligação, por um lado, precisava se fazer no que se refere, por um lado, quer dizer, do processo de trabalho, por outro, particularmente nas formas grupais em que isso se manifesta na atenção primária à saúde, né? Ou seja, no trabalho em equipe. Então, a nossa preocupação foi surgir durante o trabalho a investigação de doutorado, né? Porque fazia sentido criar uma conexão entre essas duas dimensões que até então nós não tínhamos, né? Então, parece que essa pode ser uma contribuição para quem trabalha no campo e para outras investigações, né?
Para quem está nos ouvindo e não tem essa formação, quando você fala em atenção primária, o que vem a ser exatamente?
A atenção primária à saúde é um dos níveis de organização do sistema de saúde público brasileiro, né? E a atenção primária à saúde, ela é aquele nível de atenção que, por definição, é aquele que está mais próximo do morador, do usuário do sistema de saúde, né? Idealmente, todos nós temos acesso ao sistema de saúde, temos possibilidade, né, pelo princípio da universalidade, de acessar o sistema de saúde. E a ideia, isso não é uma ideia particularmente brasileira, ela hoje é adotada na Espanha, é adotada no Canadá, né, em outros países do mundo, na Inglaterra, a ideia de que é preciso ter unidades de saúde, as ações e serviços de saúde, que elas estejam o mais próximo possível do nosso local de moradia, né? Então, as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, essa seria a dimensão do nosso primeiro contato com o sistema de saúde.
E é um assunto assim bastante tratado no universo acadêmico, no exterior, no Brasil, em termos de bibliografia sobre isso, é fácil conseguir ou é um campo que tem muita coisa para estudar ainda?
Pois é, o interesse, eu acho que essa é uma questão importante, né? O campo da atenção primária à saúde, o campo do trabalho em equipe, nós temos uma literatura internacional farta, né? Ela não é de difícil localização, mas ela trata isso de uma forma particular com relação ao sistema de saúde que está em questão, né? Se a gente pensar em termos de sistemas nacionais, comparando, né, os sistemas nacionais desses países que eu citei, por exemplo, são particularidades muito grandes. Então, ainda existia, né, existe ainda a necessidade de explorar mais a questão do trabalho em equipe no modo como o Sistema Único de Saúde brasileiro se organiza, porque hoje o Sistema Único de Saúde brasileiro, com todas as dificuldades, os obstáculos que a gente sabe, é hoje tomado como referência em termos de organização, né, mais geral do sistema, para vários outros países. Então, ainda faz muito sentido a gente estudar e se preocupar com o trabalho em equipe na forma com que ele se realiza no nosso país, né?
Os pontos fortes e fracos, quais são do sistema hoje no Brasil, na sua visão?
Mas nós temos hoje, na questão do SUS, o fato de ele ser um sistema unificado, né, no sentido de que existe uma organização, um comando único em cada esfera, né, quer dizer, municipal, estadual, federal, de modo que você tem uma organização que respeita princípios e diretrizes que são estabelecidos também na Constituição Federal. Então, o fato de que existe um arcabouço legal, né, de doutrina bastante sólido é um ponto favorável para o nosso sistema de saúde. Por outro lado, sendo uma reforma, né, social no setor da saúde que é incremental, né, ou seja, ela vai se realizando, vem se realizando muitas vezes a duras penas, com avanços e com retrocessos, nós muitas vezes não temos a clareza, né, ou assim, não ressalta imediatamente para nós as conquistas que o SUS vai ver obtendo no decorrer do tempo, né? Então, por um lado, nós temos um arcabouço legal, jurídico muito sólido, né, reconhecido internacionalmente, mas, por outro lado, temos um sistema de saúde que ainda se encontra em construção, né? Então, isso coloca para a gente a necessidade de situar conjunturalmente, né, esse sistema de saúde, porque ainda temos muito a avançar no nosso sistema de saúde brasileiro, né?
Você tem uma visão otimista ou pessimista em termos de futuro, do que pode ser feito?
Pois é, a minha visão a respeito disso é bastante otimista, mas, por outro lado, também ela não é idealista, né? Nós temos muitas dificuldades, a gente enfrenta o tempo todo necessidades no sentido de. Existem forças que se organizam no sentido de não, de certo modo, não criar obstáculos, né, para o avanço do SUS, porque também existem interesses. No sentido de capitalizar muito dos recursos que o SUS, em termos de doutrina, em termos de legislação, oferece como benefícios universais, né, como benefício de qualquer cidadão brasileiro, e ainda, quer dizer, existe ainda um tensionamento muito grande, né, entre a dimensão do privado e do público no sistema de saúde brasileiro. A correlação de forças de cada tempo é que não vai nos dizer como é que isso vai se manifestar. Mas a minha visão é sempre otimista com relação a isso, apesar de muitas vezes o tom no livro ser bastante crítico, mas não deixa de ser uma crítica cuja intenção é nos fortalecer, de certo modo, para avançar nesse processo de construção.
Para quem não leu ainda o livro, Marcelo, você podia contar um pouquinho o percurso da pesquisa internamente do livro? Como foi desenvolvido esse seu raciocínio?
Pois não. Quando nós desenvolvemos o livro em duas partes, né? Então ele tem a primeira parte, né? A ideia então era recuperar essas particularidades do que a gente está chamando de processo de trabalho em saúde, e do trabalho coletivo, né? Porque o trabalho em equipe é uma manifestação imediata disso, que é o fato de que nós, durante a nossa nosso percurso histórico, né? Como gênero humano, como seres humanos que vivem em sociedade, vivem em coletividades, criar meios para que nós, então, lidemos com as circunstâncias de saúde e de doença dos nossos grupos sociais, de nós enquanto indivíduos. Então, a recuperação desse processo de trabalho em saúde, das particularidades dele, foi a intenção da primeira parte do trabalho. Então, nós resgatamos elementos que são mais estruturais, né? O fato de que também a saúde, ela se reproduz no sentido de que os próprios meios que geram saúde ou que podem, né, também ser, de certo modo, relacionados com o processo de geração de doença, eles se reproduzem historicamente. Olhamos para o fato da divisão do trabalho, né, com relação a ao processo de trabalho em saúde. Enfim, fomos explorar vários aspectos relacionados com esse processo de trabalho e as particularidades dele. E na segunda parte do trabalho, nós vamos, então, nos dedicar mais diretamente para a questão do trabalho em equipe na atenção primária à saúde, né? E aí foi necessário resgatar um histórico do nosso sistema de saúde pela particularidade, né, pela especificidade da sua conquista enquanto marco legal que ocorre no processo de redemocratização da saúde no nosso país, né? Então, nesse segundo momento, nós vamos focar mais especificamente na atenção primária à saúde, olhando para as vertentes de atenção primária, porque eu tinha falado antes que a atenção primária são os serviços, né? Mas existem também concepções a respeito de como esses serviços devem ser organizados, como eles devem ser disponibilizados para a população, como eles devem ser, se eles são mais ou menos permeáveis à participação das pessoas na organização desses serviços, né? Então, olhar para essas dimensões em termos de vertentes de atenção primária também foi uma intenção. E aí recuperar alguns desafios, né, relacionados ao trabalho em equipe na atenção primária à saúde. Então, é fundamentalmente um trabalho teórico, conceitual, mas que faz um resgate histórico desse processo de constituição da atenção primária à saúde. Foi essa lógica que nós pensamos no momento de organizar o trabalho.
Você comentou das críticas, né, que estão presentes no seu livro. Você podia resumir um pouquinho para a gente, pontuar um pouco essas críticas que você faz ao sistema e até apontar nas suas reflexões, caminhos de solução?
Pois é, a gente, no processo de investigação e na preparação do livro para publicação, tem ficado muito claro a necessidade de se investir no cotidiano do trabalho das equipes de saúde da família com relação ao trabalho em equipe. Ainda que exista uma indicação clara, né, expressa por conta dos vários níveis de organização do sistema, de que um dos princípios do trabalho em saúde no sistema seja o trabalho em equipe, muitas vezes ele é preterido com relação às práticas individuais, né, às práticas curativas e voltadas para o indivíduo, para o corpo, né, voltadas para a dimensão que a gente chama mais biomédica, né, ou seja, do nosso organismo, em que há das expressões do processo de doença no nosso organismo, mas práticas preventivas, educativas, de promoção da saúde podem recorrer a outras estratégias de atenção, e o trabalho em equipe, para que ele possa para que essas estratégias possam se modificar, né, no sentido de incorporar práticas grupais, práticas comunitárias, a própria equipe precisa pensar a si mesma como um grupo, né? Pensar a si mesma como uma equipe. E muitas vezes no cotidiano da assistência é difícil que a própria equipe invista em si mesma como um processo de grupo, como um trabalho em equipe. Então, essa é uma questão que é um desafio que está colocado, né? Já outros países como a Inglaterra, como o Canadá, já chegaram a perceber, né? Quer dizer, isso já é manifesto como um problema. Que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Então, nós já temos até uma literatura que aponta, né, para o fato de que a atenção em saúde que se dispensa, né, que se oferece para a população, à medida em que esse trabalho em equipe é equacionado, né, em que ele é parte do processo de investimento da equipe e do gestor, né, evidentemente também a equipe não está isolada nesse processo, né, quer dizer, que seja o investimento do gestor de saúde. Essa atenção que é dispensada à saúde, que é oferecida para a população, ela é mais qualificada, né? Então, nesse sentido que a gente vai percebendo que esse, ao mesmo tempo em que é um obstáculo, né, que é um desafio, é uma potencialidade que está colocada no cotidiano do trabalho de quem está envolvido na atenção primária à saúde.
A característica dessas equipes, ela é multidisciplinar. Qual que é um pouco a configuração dessas equipes que nós estamos falando?
Perfeito. Essas equipes, elas são as equipes de saúde da família, né, que são hoje a estratégia preferencial, que vem sendo tomada como um norte, né, uma referência para a organização do trabalho em saúde no nosso sistema de saúde brasileiro. Ela é uma equipe que tem uma conformação básica, de um médico, um enfermeiro, né, um profissional médico, um profissional enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, aí vai depender, ou técnicos de enfermagem, aí vai depender da composição da equipe, e podendo chegar de 4 até 12 agentes comunitários de saúde, né? Cada agente comunitário, isso é uma particularidade do modo como nós organizamos aqui no Brasil, e uma particularidade tem sido vista por quem estuda sistemas comparados de saúde, né? Quem vai olhar para os sistemas de saúde dos vários países, indicando como um aspecto positivo do nosso sistema de saúde, é o fato de que esse agente comunitário fica responsável por um conjunto de famílias delimitado. Então, ele acompanha, né, ele fica responsável dentre outras atribuições, por fazer uma visita mensal a cada família cadastrada naquela área de abrangência, né, naquele território em que ele é responsável por acompanhar a situação de saúde. Com isso, existe um elo mais direto entre a equipe e a população, né, que esse agente comunitário, então, vai ocupar um lugar de mediador nessa relação, né? Então, as equipes, ainda que sendo bastante pequenas, né, quer dizer, a equipe é muito restrita em termos de integrantes, né, mas ela pode, quer dizer, existe o potencial de acompanhar a situação de saúde de uma área que vem sendo vista como uma característica positiva. Essa equipe, por outro lado, ela também precisa, como as atribuições de acompanhar a situação de saúde de um território, né? As atribuições relacionadas com isso são muito complexas, né? E de uma tecnologia em termos de assistência muito densa, muito difícil, porque que envolve o acompanhamento muitas vezes de situações de vulnerabilidade, né, que envolvem uso de drogas, que envolvem violência doméstica, que podem envolver situações muito impactantes para os profissionais, né, de certo modo, é preciso que se conte com meios de apoio para essa equipe, né? Então, essas equipes, elas são equipes de a estratégia de saúde da família, são equipes básicas, né, que têm essa composição básica, mas elas também podem ser complementadas ou apoiadas por outros recursos. Então, o sistema de saúde também assegura, né, do ponto de vista das políticas de saúde, a oferta de meios de apoio para essa equipe, né?
De região para região, existem alterações significativas no tipo de profissional, no tipo de atividade, pensando, por exemplo, uma região norte do país, uma região sul, existem adequações em função disso ou basicamente a equipe é a mesma?
A equipe, ela é a equipe de saúde da família, ela tem uma composição mais ou menos estável em torno desses profissionais que eu mencionava. O que vai acontecer, porque isso inclusive algo que tem sido visto como positivo, no sentido de que é a primeira vez, isso vai acontecer no final da década de 90, né, um aumento na expansão, né, dessas equipes de saúde da família Brasil afora, por conta de um incentivo federal para essa implantação, né, que vai acontecer já, quer dizer, já final, desde o final da década de 90, é a primeira vez na história em que a gente tem um incentivo para implantação em nível nacional. Então, vai acontecer uma expansão grande das ações de atenção básica por meio da implantação dessas equipes. Quando surgiu a estratégia de saúde da família, ela surge no Nordeste, né, e vai acabar sendo vai se apresentar como uma estratégia importante, no sentido de que se consegue reverter em muitos lugares um quadro de mortalidade infantil que se via muito alto, muito elevado, né, de desnutrição. Então, em vários, no início, ela foi mais selecionada, mais focalizada para acontecer na região Nordeste, mas ela depois foi se ampliando para o restante do país, né? Ainda que ela tenha se mostrado, né, quer dizer, nesse momento, ela tenha sido priorizada para ocorrer em locais, mais nas regiões periféricas de cada município, a tendência agora, e esse é um outro desafio, é que ela vem avançando também para as regiões onde o acesso aos serviços de saúde já tem aquela composição híbrida, né? Muitos locais, os moradores não solicitam, não demandam o acompanhamento do agente comunitário porque se dispõe de um plano de saúde, porque se dispõe de um outro tipo de acesso. Mas a ideia, então, agora também é enfrentar o desafio de incorporar a estratégia de saúde da família para as regiões mais centrais dos municípios, né? E nós, na verdade, o que acontece é que nós somos um país que tem muitos municípios pequenos, né? Quer dizer, em torno de 60% a 70% dos municípios do nosso país tem menos de 20 mil habitantes. Então, ainda é necessário, né, quer dizer, essa expansão em municípios que são pequenos e que muitas vezes tem o seu sistema local de saúde não tem uma organização ainda bem estruturada, né?
Você continua nessa linha, pesquisando esse assunto, por exemplo, atualmente, é ainda uma preocupação sua ou você está com outro foco nesse momento?
Pois é, aqui na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu estou trabalhando no Departamento de Psicologia, nós temos um núcleo que se chama Núcleo de Estudo, Pesquisa e Investigação em Saúde. A nossa atuação é mais diretamente com o aluno de psicologia, e também nós desenvolvemos, então, orientamos estágios, trabalhos de extensão ligados ao sistema de saúde, e tem sido possível acompanhar essa conjuntura da implantação do sistema de saúde e essas variedades regionais, né? Quer dizer, o nosso trabalho foi desenvolvido em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, mas a gente aqui tem encontrado circunstâncias que são particulares, né, com relação ao modo como se organiza o sistema de saúde aqui em Minas, mas acompanhar até o trabalho do estudante no sistema de saúde é também acompanhar um desafio para a formação, também no caso da psicologia, do aluno, no sentido de ele se aproximar de uma dimensão da atenção à saúde que muitas vezes, quando ele se coloca na expectativa da profissão, né, ela não é vinculada ao imaginário da profissão, né? Então, tem sido possível também incluir, trabalhar com os alunos de psicologia nesse processo de inserção na atenção primária à saúde.
Marcelo, para terminar, eu queria ver um pouquinho a tua reflexão sobre o projeto ProBG Digital. Os livros ficam disponíveis gratuitamente para download. É uma maneira da sociedade receber de volta aquilo que a universidade produz. Como é que você vê um pouco esse projeto nessa perspectiva?
Pois é, a iniciativa da cultura acadêmica, né, quer dizer, da universidade em propor o projeto próprio digital e aí com a publicação pela cultura acadêmica, né, acho que ela incorpora hoje o que há de mais interessante em termos da circulação do saber, da circulação do saber acadêmico, né, do conhecimento que se produz por meio de pesquisa. A possibilidade de ter acesso gratuito só pelo acesso à internet, né, quer dizer, conseguindo baixar os livros aí no formato PDF, eu acho que é uma maneira de se conseguir circular, né, um tipo de informação em um suporte que vem sendo muitas vezes preterido, né, colocado em segundo plano com relação aos artigos científicos, etc. Então, o acesso que a gente consegue ter, né, aos trabalhos que são publicados, quando com esse suporte, né, com o fato de que a gente consiga baixar, né, no formato digital os livros, eu acho que isso cria um acesso bastante interessante, né, pode gerar uma circulação boa do conhecimento que a gente produz e que a gente precisa também ter acesso para produzir as nossas investigações, produzir os nossos trabalhos, para apoiar a nossa prática profissional. O fato que a gente consiga acessar isso é muito importante, né? Acho que é uma iniciativa interessantíssima da Universidade da Unesp junto com a cultura acadêmica, né? E para a gente que termina de concluir um trabalho acadêmico, ter a oportunidade de publicar num meio que facilita essa circulação é realmente uma grande oportunidade, né?
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Marcelo Dalla Vecchia. Falamos sobre a obra Trabalho em Equipe na Atenção Primária à Saúde, esse livro que sai, como nós falamos agora, com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do programa do projeto ProPG Digital. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, parabéns por ter sido selecionado e até um próximo encontro, tá bom? Sucesso!
Eu agradeço. Até uma próxima.